Boa noite. Se os homens não se medem aos palmos, as mulheres também não, e é o caso da nossa convidada de hoje. É religiosa dominicana, tem uma genica invejável, vive num dos espaços históricos mais bonitos de Lisboa, o Convento dos Cardais, em que um jardim, de resto, estamos as duas sentadas, portanto, quando se ouvir passarinhos é porque estamos exatamente neste jardim tão sereno. E um convento que outrora foi carmelita e que hoje é habitado por 33 mulheres cegas ou portadoras de deficiência grave e acolhidas pela Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. O verdadeiro coração desta obra é exatamente a nossa convidada, irmã Ana Maria Vieira. Há quantos anos é que trabalha aqui?
40.
Há 40 anos?
Sim. Com o 25 de Abril vim em 75 ou 76 para cá.
É muito jovem.
Sim, mas com 33 anos.
Mas como é que veio cá parar? Sabemos que é de Braga. Quer contar um pouco o seu percurso?
Quando vim para cá já era religiosa professa dominicana. E vim para cá porque as minhas superiores me disseram para vir aqui para os Cardais, cuidar destas pessoas, ajudar a organizar a casa. E eu vim e achei que era um desafio enorme, porque a casa precisava de ser remodelada, precisava de ser atualizada, precisava de se pôr mais direito ao...
Desculpe interrompê-la, mas a irmã, antes de vir aqui parar, já tinha passado por outros lugares, inclusivamente missão. Quero contar um bocadinho a sua experiência.
Tinha estado em Moçambique. Foi para Moçambique no dia em que professei.
No mesmo dia?
Que professei, sim.
O dia da profissão, para quem não sabe, é uma espécie de casamento, certo?
É. Foi, portanto, professei de manhã e embarquei à noite.
Essa ideia, como é que é o seu coração? A arrebentar de entusiasmo, não?
De entusiasmo, sim, mas, aliás, já me tinha solicitado uma primeira vez para ir para a África. Depois, como eu não tinha votos perpétuos, acharam que era melhor acabar a formação e ficar por cá até um bocadinho mais de formação. Entretanto, surgiu a oportunidade de ir para a África, para Moçambique, e tornaram-me a fazer o desafio, e eu fui, tenho que dizer que adorei. E teria voltado para lá se não tem sido a Revolução de 75.
Mas o que é que lá fazia?
Lá fazíamos muitas coisas. Lá a gente dava aulas, ensinava aos meninos, a gente fazia missão.
Tinha escolas, é isso?
Tínhamos escola e fazíamos missão, sobretudo aos domingos, com os senhores padres, íamos para o mato. E outros que vinham a casa. Ainda me lembro de lavar uma vez, dar banho a um bebê, a uma criança, que vinha às costas da mãe, e o menino muito maltratado, me dei banho, depois perguntei à mãe, como é que se chama o menino? Fui perguntando, e a mãe não respondia. E insistia, como é que se chama o menino? E às tantas ela diz, Namerece. Como? Namerece. Como é que se chama o menino? Namerece. Não merece? Não merece o quê? Não merece ter nascido. E eu fiquei muito chocada com esta cena e fiz uma fotografia à criança magrinha.
O que é que disse à mãe?
Então não merece porquê, ele é o seu filho, é tão bonito.
Sabe Deus as dificuldades e os sofrimentos da mãe, mas o filho não tinha culpa.
Ela tinha lá de pedir ajuda. E pronto, mas foi impressionante.
Portanto, quando diz que adorou essa experiência, porque a realidade não tinha nada a ver com a realidade daqui, claro.
Por um lado, as coisas eram mais abertas, o ar era outro, havia uma abertura especial para as coisas e nós mexíamos-nos muito bem e menos presas a coisas pequenas, porque era tudo tão grande que não nos podíamos deter em coisas pequenas.
Diz coisas pequenas, é tipo que as estruturas e burocracias e assim?
Um bocado de tudo, não era? Não é que não fôssemos, não realizar, não rezássemos e não tivéssemos tudo sempre direito, como deve ser, mas depois havia um espaço diferente, era outro ar. E depois os desafios com as pessoas também era muito engredar aulas. Agora hoje já temos a interculturalidade aqui em Portugal, mas naquele tempo onde é que havia o menino Ismael, agora vem para cá o príncipe Agacá, mas dei aulas a meninos muçulmanos e éramos convidadas para os anos dos meninos e no dia do ano novo deles levavam-nos os presentes deles à nossa casa. Era assim muito bonito, era muito bonito viver assim.
Aquela dimensão interreligiosa que ouvimos falar lá era natural.
Lá era natural isso era muito bonito.
Mas depois foi radicalizando, é isso? Na sua opinião, as coisas foram-se extremando?
Depois acabou, tudo mudou. Tudo mudou e as coisas agora... Portanto, eu vim antes do 25 de Abril e já estava cá quase há 5 anos quando se deu a Revolução. E então depois já não voltei.
E eu então vim parar aqui, aos Cardais.
Vim parar aqui aos Cardais e digo-lhe que não me arrependo de nada do que tenho feito na vida, acredite, nem por onde tenho andado. E vir para os Cardais foi uma bênção, foi uma graça.
Porquê?
Foi tudo que eu mais... Aliás, eu já tinha em mim uma certa reflexão, não estava talhada para colégios na Europa.
Por causa da experiência de Moçambique também?
Sim, por causa disso e por causa de... Achava que também já tinham tudo, que eram miúdas muito, digamos, muito mimadas demais. Era tudo muito mimado demais.
Para Francisco é que costuma dizer isso agora, da Europa?
Olha, não sei, olha, era mimada, achei tudo assim muito mimada, era tudo muito mimado, as mulheres muito mimadas, birrentas. Disse, meu Deus do céu, não haverá outra forma de viver a vida sem ser a cuidar disto? E de facto, mas nunca disse a ninguém. Nem pedi a ninguém, nem tinha partilhado isto com ninguém, era só eu. E depois veio, eu vim para cá, mas foi um desafio enorme ter vindo para cá. Nessa altura eram todas cegas.
Porque eu li uma biografia sua em que a irmã desabafava que nessa altura tinha horror só de pensar que se calhar vinha conviver com cegas, conte lá.
Era verdade, não nesta fase, uma fase mais recuada, mais atrasada. Nós tínhamos esta comunidade, tínhamos outras, eu penso, após Cardais nunca me mandam. Nunca me vou mandar para os Cardais e para mais. Eu tinha visto o filme do Henrique VIII e Ana Bolena, em que ele mandava cegar o não sei qual. Eu achava aquilo horrível, aquelas órbitas vazias. E disse, ai não, para os Cardais, eu não, nunca me mandam. Não, eu...
Mas dizia, nunca me mandam, porquê?
Porque, olha, não sei, era uma certeza que eu achava que não me... Era menina bonita, nunca viria para os Cardais. Menina bonita. Entre aspas, para este antro.
Portanto, foi para Moçambique.
E então foi para Moçambique, para voltei de Moçambique, a gente cresce, a gente evolui, a gente caminha. E depois, quando cheguei cá de Moçambique, me deparei assim, ai, nossa mãe.
Como é que foi? Chamaram? Lembra-se do momento em que lhe disseram que vinha para cá?
Ah, perfeitamente. Era a provincial e disse, irmã Ana Maria, não me diga que não. Porque nós podemos pôr as nossas razões. E respeitam-nas, quando são válidas, respeitam as razões. A irmã Ana Maria, não me diga que não. A irmã, vá. A irmã, não me diga que não. E eu disse, eu vou. E depois eu vim.
Com o coração apertadinho?
Não sei, já estava, não sei. Nosso Senhor também vai dando a graça e vai-nos... Se eu lhe disser que entrei cá e esquecem-me que isto eram cegas, completamente.
Como assim?
As pessoas que eu tinha à frente não eram cegas. Não lhes via os olhos deformados, não via um olho aberto ou fechado, não via as órbitas vazias, eram todas cegas, eram pai 50.
Portanto, esse foi o primeiro impacto. Chegou, olhou para elas...
Não me repugnaram, não tive qualquer frisson de nada, foi normal como estar a falar com a Aura. E daí para a frente foi só agarrar nisto.
Mas logo aí foi como se tivesse sido posta em sentido. O que é que aprendeu logo aí nesse impacto? Porque se diz que vem uma casa de cegas, eram 50 cegas. E viu que afinal não era assim como achava, o que é que percebeu?
Primeiro aquele mito horrível que eu tinha das pessoas cegas, desapareceu, porque o facto de trabalhar com pessoas deficientes, com cegos especiais, faz-nos acolher de outra maneira. O facto de estar com elas lado a lado, faz ver que falam como eu, pensam como eu, refletem comigo... São como eu, portanto, aqueles medos, aquele pavor, aquele pânico, aquilo desvaneceu-se, nunca mais pensei nisso. Eu nunca me lembro-me que uma vez estava a fazer uma reunião pequena com as mais inteligentes, com maiores capacidades, e era à noite, e fechou-se a luz da sala onde estávamos, e ficou tudo escuro, e eu não sabia para onde ia. Eu estava cá há pouco tempo, nem sabia o que ia, e uma agarra-me na mão, eu levo a irmã. Todas as escuras, venha comigo, eu levo a irmã. Foi ela que me levou a um sítio onde houvesse luz. respeito.
E aí a irmã reconheceu que, de facto, a cegueira é outra coisa.
É outra coisa.
E cegueira, às vezes, é dos que têm olhos e veem as coisas que vemos e não veem o essencial.
E não veem o essencial, Portanto, isto aqui foi assim muito bom. Foi muito bom, tratámos de criar com melhores condições na casa.
Mas era difícil, imagino, quando chegou era porque era preciso, enfim, renovar e...
Era preciso muita coisa, repare, era muito difícil. Antes de 25 de abril era tudo muito difícil, não havia qualquer apoio do Estado, não havia nada. Era muito difícil.
Mas, irmã Ana, explique-me o que é esta associação, afinal, porque eu já percebi que isto foi o resultado depois daquela ainda famosa perseguição da Igreja.
Estamos a fazer agora, a renovar o nosso site para a internet, estamos a trabalhar esses textos, essa situação. Portanto, depois daquelas lutas, das lutas liberais, a miséria era muita em Portugal e em Lisboa, era muito. Houve um grupo de senhoras que resolveram criar uma associação, e segundo estatutos, para a pobreza envergonhada, que não tinham que comer, nenhum destino. E criaram uma associação de uma modernidade que valia um programa. Valia um programa, essa associação vale um programa.
Explique lá.
E faz este ano 170 anos. Por isso...
Mas valia um programa, quer dizer o quê?
Pela modernidade e pela maneira como a estruturaram.
Mas aí não estava também envolvida a fundadora das Dominicanas em Portugal, Teresa Saldanha?
Era a mãe. Ela era uma menina. É espantoso porque... Eram umas gestoras de primeira mão e umas organizadoras de primeira mão. Por exemplo, a direção, o que é que elas fizeram? Era preciso, começaram com 33 sócias, era preciso aumentar o número de sócias. Ao fim de um ano eram 300 e tal sócias. Né? Começaram por apoiar não sei quantas pessoas precisadas. Ao fim de um ano eram 200 e não sei quê. Como é que elas fizeram? Pediram aos párocos que fizessem um levantamento das necessidades, das pessoas necessitadas das suas paróquias. Acharam que aquilo vinha tudo desorganizado, umas que precisavam, tomaram elas em mão esse assunto. Era preciso depois levar as esmolas, a ajuda às pessoas. Uma sócia só não, tem que ser duas, que não fossem da mesma família, por razões óbvias. E depois, porque se duas tomassem contacto com os pobres, era muito melhor que ser uma só.
Era profundamente evangélico também.
Não pode crer. E depois...
Mas a irmã começou a desenterrar isso tudo, a escavar essa história toda e também se sentiu reconfortada agora, imagina.
Não, já fiz isto há muito tempo, até me servi de textos que já tinha feito.
E então? E estava a dizer, depois?
E depois, quer dizer, depois tinha a direção, que eram quatro senhoras, mas depois tinham o grupo das zeladoras, que eram 12. E as zeladoras tinham de encontrar meios.
Zeladoras era o quê?
Tinham de arranjar... Hoje dizíamos as fundraisers, tinham de andar à procura de fundos.
Eram as mulheraças, não é certo?
Mulheraças. E depois tinham de arranjar outras não sei quantas, para levar o grupo, para levar as esmolas aos pobres. E depois tinham outro grupo das meninas, das jovens, que não podiam ser sócias porque não tinham idade, mas essas tinham que, eram chamadas sócias de prenda. E as sócias de prenda tinham que fazer um trabalho de suas mãos, que depois vendiam em quermesses, que faziam as quermesses no passeio público, lá embaixo, ou faziam...
Na avenida?
Na avenida. Ou faziam também no Palácio da Independência, ali no Rossio. Estava uma estafadeira, como diz a Madre Teresa de Saldanha. Era uma estafadeira. Tinham de tomar conta das barracas.
Estamos a falar de que época, mais ou menos?
1880, para aí.
E hoje, como é que é? Portanto, isto é um rio, um fluxo contínuo?
É uma beleza. É uma beleza, isto é uma beleza. Deve ser uma das instituições mais antigas, de sociedade social mais antigas.
E quando diz que é uma beleza, explique-te melhor.
É uma beleza porque, desde sempre, Nosso Senhor inspirou pessoas que meteram mãos na massa e na obra e arrancaram com isto. E há depois quem faça perdurar as coisas e que vá adaptando esta casa a cada tempo. Com tempos melhores, com tempos piores, e que a vá adaptando conforme o tempo. Isto é uma beleza, quer do seu ponto de vista histórico, quer do seu ponto de vista evangélico, é uma beleza.
A irmã, quando cá chegou, portanto, voltamos agora ao seu primeiro trabalho de pôr isto, assim, de uma maneira mais atualizada.
Sim, sim. Pois as, miúdas, as meninas que tinham.
Mas as meninas, algumas já não são meninas.
Agora, mas naquele tempo foram estudar, foram estudar. E depois a casa em si, repararam aquelas camaratas cama lado a lado, fizemos boxes, que na altura foi um sucesso, hoje estão completamente fora de moda, e por isso nós vamos fazer uma obra que já está aprovada. Vamos reestruturar toda a parte interior do edifício antigo, do edifício das instalações das meninas que são do século XIX. Por dentro vai ser todo demolido, e vamos ao lado e vamos construir um pavilhão para atividades. E então as coisas aí, os quartos são quartos de duas camas com casa de banho. Aí elas aí já estão bem e vão ficar melhor. E vão ficar melhor elas e quem as cuida.
Mas irmã, explique-me um pouco, quem é que aqui vive agora?
Vivem as
meninas. Isto tem evoluído muito, mas no fundo é sempre o mesmo objetivo.
Vivem as meninas e vive uma comunidade.
É gerida. Comunidade de sua comunidade.
Comunidade americana. É gerida por uma direção e temos colaboradores que ajudam depois a cuidar das meninas como elas merecem.
E essas meninas, que idade é que têm?
Vai dos 18 ao perto de 80. Porque, Aura, pensa nisto. Quem aqui está é a gente que já foi deixada muitas vezes. Que foi deixada pela família. Ou porque não tinha, porque não sei. Depois foi para uma instituição, tinha 18 anos, saiu. Depois ou foi não sei quantos, ou morreu a mãe, e o pai é doente também, mental, e estão aqui. Já foram deixadas muitas vezes. Têm direito a ter a sua casa, a sua família, e o lugar dos seus afetos. E é isto que esta casa dá. Para além das necessidades básicas do comer, da saúde, que é muito, mas que é básico, temos que ter esta parte, a parte dos afetos, é muito importante.
Como é que isso se dá?
Isso se dá, é muito bonito também. Dá-se todos os dias se cultiva.
Devia ser assim com toda a gente, não era?
Todos os dias se cultiva. Todos os dias se diz, bom dia minha querida, bom dia meu anjo, você está gira. Ah, até cá um beijo, ainda não tive hoje o seu beijo, onde é que ele está? Oh, irmã, eu quero telefonar, não sei para quem, então pega lá o telemóvel, telefone daqui. Faz-se
mas a irmã, quando olha para elas, é com amor, claro, quer dizer...
É claro, aliás, isto só pode ser feito com amor, não tem outra razão, quer dizer... Se faz por funcionalismo, se se faz porque é preciso trabalhar e ganhar o nosso pão e depois... Não dá. Elas têm que criar laços afetivos com as pessoas. Se não criam laços afetivos, porque ninguém...
Elas já têm estas feridas, quando chegam aqui têm umas feridas, não é? Interiores.
Ai, coitada. Ah, têm muitas feridas. O que é que a Aura imagina de duas irmãs que a mãe morre de cancro?
Cegas?
Não, essas mães são muito, com muitas dificuldades. O que é que imagina? Como é que imagina que elas entram aqui em carne viva? Entram em carne viva. Estão cá há 2 anos. Agora já estão.
Que idades?
20. Agora já estão. Já estão em casa, já sentem isto como a casa delas, já nos sentem a nós como as amigas delas, já está tudo certo. Vai, está tudo certo. Já entram nas rotinas, já percebem que é preciso lavar os dentes, que é preciso arrumar um quarto, ajudadas, mas enfim, estão mais autónomas. Podem estar em carne viva.
Mas deve acontecer de vez em quando que, exatamente por causa dos problemas que trazem, às vezes não corre bem.
Como em tudo, correrá bem em todas as famílias. Não corre. Temos uma coisa, tentamos evitar isso.
Como?
Estando presentes, não deixar criar o conflito, estando presentes. E depois, aquelas que precisam de alguma medicação para se equilibrar emocionalmente, que isso esteja nos pontos, que seja absolutamente rigoroso. Têm as suas consultas, equilibram-se.
Mas isso implica uma logística, as irmãs são 6, não é? Como é que conseguem depois?
Temos colaboradores que são, digamos, que são preparados e que são estimulados neste mesmo espírito, não é? são estimulados neste mesmo espírito.
E que as levam, se for preciso, aos vários sítios?
Levam, sim. Levam.
E as atividades também, vi que têm aqui umas atividades lúdicas. Quer explicar?
Elas têm atividades, elas hoje foram à piscina. Ontem tiveram teatro e música, entre outras coisas. Aí também tiveram ginástica, não sei o que. Elas têm o tempo todo ocupado e vigiado, porque se não estão com essas atividades, estão em sala, fazer exercícios, têm computador também, fazer exercícios de memória, para não perderem as capacidades que têm, pelo contrário, estimulá-las até onde podem ir, que às vezes que não é muito longe. Não é?
E como é que tem ajuda? Como é que isto sobrevive assim?
Olha, temos a Segurança Social, o nosso primeiro parceiro, tal como as instituições. Depois temos um pequeno património. E depois...
Esse pequeno património é o que trazem elas muitas vezes?
Não. São pessoas que deixam as suas casas porque admiram a obra, porque têm confiança na obra, porque reconhecem o mérito e a seriedade e, portanto... E depois temos também fundraising, que também fazemos angariação.
São famosas, os cardais é famoso por chás e pelas vendas de Natal e os fados.
Temos os nossos eventos que nós programamos, mas também temos angariação de fundos, temos os amigos da família do convento.
Quer explicar como é que se pode ficar amigo da família do convento? A família do convento é isto que estamos a falar, certo?
E as pessoas que se ligam a nós. Agora também pode ser. E as pessoas que se ligam a nós, que reconhecem o valor social da obra, que reconhecem...
Que é quem nos está a ouvir e que está entusiasmado e acha que vale a pena, o que é que pode fazer?
Primeiro pode vir, se não conhece a obra, que venha conhecê-la. É a primeira coisa, porque a gente não ama se não conhece. Mas não pode amar se não conhece a obra. Tem que viver. Temos o maior gosto. E depois dá uma contribuição conforme... Ou mensal, ou trimestral, ou anual, ou conforme entende, na medida em que pode. E, portanto, assim que vamos. Agora andamos também com uma campanha, porque temos que fazer e construir a obra nova, e a obra nova é cara. Ainda não tornei público o que custa, mas custa 2 milhões. Mas devemos lá chegar.
Irmã, qual é o seu segredo de ter essa genica toda? Estamos aqui, para quem nos está a ver, a irmã tem aqui um olhar penetrante e cheio de vivacidade. Isso vem de onde?
É da esperança. É a gente saber que as coisas vão acontecer porque Deus não abandona os pobres, nunca. Quer dizer,
os homens abandonam, não é? Por isso é que vêm aqui parar, não é?
Mas Deus não abandona. Não, Deus não abandona. E depois tem imensa esperança. Quer dizer, não é agora que se faz, faz depois. Não se faz agora, não aconteceu agora, era para agora, mas não aconteceu agora, mas vai acontecer depois. Conto-lhe um caso. Queríamos muito um ginásio e trabalhámos tanto para ter um ginásio. E depois pedimos um estudo de mercado, a ver se o ginásio também era caro e se podia rentabilizar o ginásio. E pelo estudo de mercado que se fez, encomendámos um estudo de mercado, não dava o ginásio. Já tinha planta, já tinha uma maquete muito bonita, tudo feito.
E não dava porquê?
Porque não era rentável, quer dizer, em termos de investimento, depois tem que se olhar para tudo, quer dizer, não era rentável. Não se tirava rendimento de uma coisa que tinha requerido um investimento enorme. Não se fez, paciência, não se fez também. Acabou. Moralidade. Graças a Deus que não se fez o ginásio, porque hoje é onde vai ser construído o CAU. E se lá estivesse o ginásio, era uma dor de cabeça adaptá-lo, não se podia fazer uma galeria subterrânea, era uma canseirada. Está a ver? Eu acho isto...
A providência também ajuda, a realidade, as circunstâncias da vida ajudam, educam.
Educam! Ainda contei isto a uma menina que trabalha comigo, no meu gabinete, a Sofia. Às vezes dizemos que Deus não faz, a gente não sabe porque é que não faz. Nem sempre é bom fazer.
Tem outros planos, às vezes, diferentes.
Tem outra coisa. Queria muito fazer um museu aqui em casa. Queríamos, era um museu, museu, museu. Tivemos uma instituição que fez todo o projeto para o museu, mas não montava o museu. O projeto, não sei se seria bonito, mas era caro, sobretudo. Caro. Não, gente, nem tinha muita coragem com as necessidades daqui por ali. De andar a pedir para fazer uma vitrine caríssima, não sei o que, quer dizer, nem tinha vontade, nem coragem, mas gostava muito. Não se fez. Apareceu o Lucien Donat, faz um museu de uma modernidade enorme, com uma escassez de meias e com uma economia que não custou nada.
E agora tem um museu.
E agora está.
Está a ver? Eu, isso é o quê? É confiar em Deus.
Uma coisa que eu sei, sempre disse, uma coisa que eu sei é esperar. Não crio angústia.
Mas, irmã Ana, a sua esperança vem de uma experiência já no presente. O que é que a faz esperar? É porque já vê alguns resultados, já vê.
É evidente, a gente vai fazendo as coisas aos bocadinhos, a gente vai fazendo, fizemos durante muito tempo exposições estáteis, para toda a gente, mas para cegos, coisas lindíssimas. Queríamos trazer uma exposição da Villette, de La Villette, estruturas para construir, que para cegos era uma coisa maravilhosa, e para crianças da escola. Ai, meu Deus, como é que vamos trazer da Villette de França? Trazer uma exposição de França, da Villette e não sei o quê. Olha, eu sei, quer dizer, trouxemos a exposição, esteve ali. E, portanto, são algumas experiências, de facto, de realização que me leva a... E porque esta convicção profunda, já da Matriz Salvanha, se a obra é de Deus, ela vai-se fazer. Se a obra é de Deus, nada pode contra ela. E, portanto, se a obra é de Deus, as coisas fazem-se. Precisa ter paciência e esperar a oportunidade e não criar angústia, e as coisas fazem-se.
Irmã Ana Maria, só uma última pergunta. O que é que aprendeu nestes anos todos, que já são 40, que aqui está? Pode-se assim sintetizar o que é que verdadeiramente aprendeu?
Olha, aprendi a amar os deficientes de uma forma diferente, a vê-los de uma forma diferente que eu não via. Aprendi que as pessoas têm dentro delas valores que às vezes não podem exprimir e dão-lhes oportunidade, o fazem. E esta casa é isso. Aprendi que há gente muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou julgamos. E há uma coisa que eu aprendi, é que Deus põe a mesa para os pobres. Aí...
Só nos resta a nós colaborar com Ele.
Colaborar. É que Deus põe a mesa para os pobres.
Obrigada, irmã Ana Maria, pela sua frescura e pela humanidade com que acolhe quem mais precisa. E obrigada por esta certeza que manifestou aqui nesta conversa.
Obrigadíssima, obrigada.